programa anterior estudamos sobre o surgimento de um poder político que ia causar muitos problemas aos cristãos. Também vimos que após a queda desse poder, surgiria um outro no cenário mundial que realizaria uma estranha obra no campo espiritual. E a profecia foi cumprida. O Império Romano se desintegrou com o passar dos séculos. Conforme a profecia anunciou, surgiu um pequeno chifre, um poder que aos poucos foi crescendo e causando muitos problemas. Eis alguns. Proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, lançaria a verdade por terra, Daniel 8:12, tiraria o sacrifício contínuo, Daniel 8:11, e prosperaria no que estivesse fazendo, capítulo 8, versículo 12. Esse poder religioso que surgiu das cinzas do Império Romano trouxe muita dor e tristeza ao povo fiel de Deus. Usou o nome do Deus do céu para perseguir, prender e matar cristãos sinceros em todos os lugares. Era chamada Santa Inquisição. A igreja dominante tentou impedir o estudo da Bíblia, pois o livro sagrado condena as tradições e o paganismo que se infiltraram no mundo cristão. No último programa prometi que hoje falaríamos sobre o fim desse poder dominante. A profecia está em Daniel 8:13 e 14. Depois disto vi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A grande preocupação de Daniel era saber se um dia a verdade que estava sendo destruída voltaria a ser ensinada para o povo. Ele manifesta sua angústia ao dizer: até quando isso vai durar? Algum dia as verdades da Bíblia serão apresentadas ao povo novamente? Até quando o povo de Deus vai ser perseguido por este poder? A resposta foi clara: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Amigo ouvinte, esta é uma das mais lindas profecias da Bíblia, porque mostra para todos os sinceros que chegará o momento que o santuário será purificado. Em outras palavras, tudo o que foi feito com o santuário e com as verdades que eram ensinadas nele voltariam a ser apresentadas diante do povo. O santuário seria purificado. O que nós precisamos descobrir é quando esta profecia começa e quando termina. E só existe uma fonte confiável para interpretar esta profecia, e é a própria Bíblia. O primeiro passo é entendermos o que o profeta quer dizer ao mencionar 2300 tardes e manhãs, ou 2300 dias. Há um princípio que deve ser entendido de imediato. Em profecia, a Bíblia diz que um dia equivale a um ano, Números 14, 33 e 34, e Ezequiel 4, versículo 6. Há outro detalhe que precisa ser colocado antes de prosseguirmos. Esta profecia era para o tempo do fim, não era para os dias de Daniel. A visão era verdadeira, capítulo 8, 26. A visão era para ser cerrada, fechada, porque seria entendida muito tempo depois. Daniel, ao ouvir tudo isto, ficou espantado, sem conseguir compreender o que estava vendo, e no final desmaia e adoece. Capítulo 8, 27. O capítulo 9 de Daniel é uma oração pedindo explicação sobre a profecia que está registrada no capítulo 8. Amigo ouvinte, como nosso Deus é maravilhoso! Enquanto Daniel orava pedindo explicação sobre a profecia das 2300 tardes e manhãs, um anjo, Gabriel, foi enviado para dar toda a informação. Capítulo 9, versículos 20 e 21. Gabriel foi um verdadeiro professor. Com muita paciência, começou a dizer que a profecia das 2300 tardes e manhãs estava dividida em vários blocos. O primeiro bloco seria de 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Capítulo 9, 24. A palavra hebraica que foi traduzida por determinada significa cortar, dividir. O anjo Gabriel estava dizendo para Daniel que do grande período ele deveria cortar, separar 70 semanas. Usando a tabela oferecida pela própria Bíblia, que cada dia corresponde a um ano, nós temos um período de 490 dias ou 490 anos. Temos agora mais uma outra tarefa. Precisamos encontrar na Bíblia quando esses 490 anos iriam começar e o que iria acontecer nesse período. Note um detalhe importante. Ao descobrirmos o início do período das 70 semanas, acabamos de encontrar o início da grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vamos então à primeira pergunta. Quando começaram as 70 semanas? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. Temos já um ponto de partida. Aqui está a chave e não podemos perdê-la. Tudo o que precisamos saber é quando surgiu o decreto de que os judeus cativos podiam voltar para sua terra. E nós já estudamos sobre isso nesse programa. Nabucodonosor levou cativo milhares de judeus para a Babilônia. Ao invadir Jerusalém em torno do ano 605 a.C., ele destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém. O povo judeu foi para o cativeiro quando Babilônia dominava o mundo. Depois vieram os medos e persas. Havia uma profecia feita por Jeremias, capítulo 25, verso 12, que o cativeiro duraria 70 semanas. Os judeus no cativeiro esperavam por esse dia. Há documentos arqueológicos que mencionam estrangeiros indo ao rei Ciro e pedindo para que fosse permitido voltarem à sua terra. Provavelmente, entre esses cativos estavam os judeus. Houve de fato três decretos para que o povo voltasse e reconstruísse a cidade. O primeiro decreto foi de Ciro, no ano 538 a.C., segundo Crônicas 36, 22. O segundo foi promulgado por Dario, no ano 519 a.C., Esdras, capítulo 6, versículo 1. E o terceiro decreto foi promulgado por Artaxerxes, no ano 457 a.C., Esdras, capítulo 6, versículo 26. Amigo ouvinte, aqui está a chave. O decreto que de fato entusiasmou a grande maioria das pessoas e deu condições para que a cidade e o templo fossem reconstruídos foi o último de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Para marcar o início das 70 semanas, é aceito o último decreto porque esse é o que teve maior efeito entre os cativos. Meu querido ouvinte, Deus jamais deixará um filho sem entender plenamente a sua vontade. Se você não consegue entender algo da Bíblia, faça como Daniel. Ore. Lembre-se que todo o capítulo 9 do livro de Daniel é a oração dele em busca de conhecimento sobre as revelações de Deus. Amigo ouvinte, qual foi a última vez que você orou pedindo mais informação sobre um assunto da Bíblia? Você tem alguma dúvida? Se elas existem, vá à sua Bíblia e leia o capítulo 9 de Daniel e anime-se. Vá à luta e Deus jamais deixará você sem resposta. No próximo programa continuaremos a profecia das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Até lá, e lembre-se, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Giocondo Turini, 1150, Jardim Ouro Verde, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Bem-vindo mais uma vez ao programa A Voz da Profecia, nós que pregamos essa mensagem de fé e de esperança e que anunciamos também a volta do Senhor Jesus. Bem, alguma vez você já notou quando um amigo seu, do trabalho, ou alguém da sua família, se interessou por Jesus e de repente ele começou com uns comportamentos interessantes, diferentes, estranhos para dizer a verdade. E aquela pessoa que você conhecia já não era mais a mesma, tinha hábitos diferentes, deixou até de ser tão divertido quanto era antes, ficou esquisito. Pois a Bíblia fala exatamente desse assunto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 até o 17. Aqui Paulo diz: graças a Deus, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar, através de nós, a fragrância do seu conhecimento. Em primeiro lugar, Paulo dá graças a Deus e diz que se nós estamos em Cristo, se nós priorizamos Jesus na nossa vida, somos sempre vitoriosos espiritualmente. Ou seja, não existe força do mal, não existe inimigo que vá nos derrotar, porque somos vitoriosos em Cristo. Esse conhecimento de Cristo, esse estar com Cristo dia a dia, esse priorizar Jesus e deixar com que Ele seja o regente das nossas relações em casa, das nossas relações com o marido, com a esposa, com filhos, das nossas relações no trabalho e em tudo que nós fazemos, acaba nos tornando vitoriosos espiritualmente. E Paulo diz: e através desse conhecimento que nós temos de Jesus, Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que que Paulo quer dizer com isso? Na verdade, ele quer dizer assim: Jesus fica tão dentro de você e do seu coração e da sua vida que não tem jeito das pessoas não perceberem que você é de Jesus e que Jesus está em você. Ou seja, você passa a ser um sachê ambulante. As pessoas sentem Jesus em você. Sachê ambulante. Bem, a primeira vez que eu tive contato com sachê foi na minha primeira série primária, quando eu entrei para a escola. E a professora, no Dia das Mães, pediu que a gente fizesse um sachê para a mãe. Eu não sabia o que era um sachê. Para mim, eu estava pegando um sabonete e embrulhando, ao invés de com papel, com um pedaço de espuma. Minha primeira decepção é que quando eu dei o presente para minha mãe, ela nunca desembrulhou, nunca tirou a espuma do sabonete. Eu disse: mãe, não vai desembrulhar o sabonete? Ela disse: não, isso aqui é um sachê. Para que que serve um sachê? Ela disse: bem, o sachê você coloca dentro da gaveta e ele perfuma as outras roupas. Ah, está aí. Uma boa utilidade. É o que Paulo está dizendo. Ele diz que quando você conhece a Cristo e quando Jesus toma conta de você e da sua vida, a partir daí, você passa em todos os lugares e as pessoas vão sentindo o doce, o suave aroma de Jesus em você. Você perfuma as outras pessoas. Peraí, será que Paulo está querendo dizer que você e eu nos tornamos perfume? Olha o que diz o outro verso. Lembre-se, nós estamos lendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 ao 17. E o verso 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha só, você e eu nos tornamos bons perfumes de Cristo. Bem, no mundo, quando nós compramos um perfume, seja ele original, bom, caro, ele pode ser tanto bom quanto ruim. Concorda comigo? Mesmo um perfume caríssimo que custe $500 o frasco, ele pode ser ruim, dependendo do gosto de quem cheira. E no caso do bom perfume de Cristo? Paulo diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Será que o bom perfume de Cristo também pode ser ruim? Se você respondeu não, você está errado. Sim, o bom perfume de Cristo pode ser ruim, sim. Como um perfume aqui na Terra, o bom perfume de Cristo depende do gosto de quem cheira. Paulo diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Para com os que se salvam, somos aroma de vida para a vida; para com os que se perdem, aroma de morte para a morte. Deu para você perceber? Lembra-se então da pergunta que eu fiz no começo? Ou seja, quando você percebe o bom perfume de Cristo em alguma pessoa e ela cheira mal para você, você olha para ela e ela te incomoda e você pensa: puxa, ela não é mais a mesma, ela ficou muito estranha. É porque o perfume de Jesus está ficando nada familiar para você. É sinal de que está faltando Jesus aí na sua vida. Você está estranhando o bom perfume de Cristo. Porque Paulo diz que o bom perfume de Cristo, naqueles que se salvam, é aroma de vida para a vida. E nos que se perdem, aroma de morte para a morte. É por isso que, quando uma pessoa aceita Jesus, muitas pessoas são atraídas para ela e para Jesus. São aquelas pessoas que pensam: puxa vida, essa pessoa ficou uma pessoa mais sensata. Ela ama mais a família, ficou mais atenciosa, mais carinhosa. Parece até mais honesta. Essas pessoas sentem vontade de se aproximar daquele que tem Jesus na sua vida e elas têm vontade de se parecer com ela. Mas outras pessoas, sentindo o perfume de Cristo naquela, a criticam e dizem: não vamos mais convidar para festas. Ah, nós vamos ter uma festinha, um encontro esse fim de semana. Ah, mas não chame o fulano, ele está muito esquisito. Virou carola agora. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Quando ele toma conta da sua vida, quando você abre o seu coração para ele, a vida muda. Os interesses mudam, os gostos mudam. O interesse pela sua família, o interesse pelos seus filhos, o interesse pelas coisas espirituais também. Se você está estranhando as pessoas que entregaram o coração a Jesus, não é sinal de que é hora delas mudarem, é sinal de que é hora de você mudar. Deixe Jesus entrar em você, entrar na sua vida. Mais uma vez eu apelo para você, abra o seu coração e sinta a alegria que o seu amigo também está sentindo. Ao você ouvir essa música hoje, deixe o Senhor tomar conta da sua vida. Deixe com que Ele fale ao seu coração. Preste atenção na letra. E se Jesus convidar você para ser um frasco do perfume de Cristo, deixe com que Ele tome conta de sua vida.
Nós somos peregrinos em jornada.
Agora chegou o momento da oração, da prece especial. Incline a sua cabeça e deixe Jesus inundar o lugar onde você está. Senhor Jesus, tome conta dessa vida, onde quer que ela esteja, Senhor. Que o lugar onde ela está seja iluminado pela luz da sua presença. Que a sua vida possa ser perfumada e que ganhe um novo sentido. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.